Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Seria de nós sem palavras.
Não diga rúbrica, diga rubrica.
Usamos cada vez menos palavras ou será que usamos sempre as mesmas?
A variedade lexical está a atrofiar-se.
Ama a língua portuguesa, que diz ser o património material da nossa soberania.
Eu costumo dar um exemplo que é o exemplo mais simples. Nossa língua é muito bonita, mas é fechada, não é?
António Bagão Félix solta a língua.
Tola e tola, ou molho e molho.
Esta quarta-feira, às 19h, na Prova Oral.
Ora, cá estamos nós. Sejam bem-vindos a mais uma emissão. O nosso convidado não é a primeira vez que aqui vem e quero que não seja a última. É tipo convidado honorário. António Bagão Félix é nosso convidado. Isto porque tem uma produção notável e escreve basicamente um livro por ano. Quase, ou não?
Sim, nos últimos anos tem sido mesmo um por ano.
Mas propôs-se isso, escrever um livro por ano?
Não, é quando tenho prazer nisso. Eu busco prazer na escrita e, como agora também tenho mais tempo, não é?
Sim.
Faço com satisfação, com gosto.
E de quanto é que é hiperativo? Como é que é a sua vida? Como é que são os seus dias?
Sou hiperativo, até costumo dizer aquela velha máxima que há, não faças hoje o que podes fazer amanhã, não é?
Sim.
Eu tenho, na minha vida tenho um bocadinho a máxima contrária. Não faças hoje o que podias ter feito ontem. E, portanto, nesse sentido, sou hiperativo, ou melhor, sou ansioso. Gosto de, enquanto não termino uma coisa que tenho de terminar ou que tenho de fazer... Estou ansioso, não é? Até uma característica que tinha quando, enfim, trabalhava formalmente falando, não é? Mas continuo a ter hoje, no dia a dia. Para ficar tranquilo, tenho que escrever o que tenho de fazer. Se eu escrever, a mente fica organizada e então consigo, digamos, relaxar-me mais no sentido de conviver bem com a escassez do tempo, não é? Não se esqueça que na minha idade a coisa mais escassa é o tempo.
A coisa mais escassa? As pessoas têm ideia contrária.
Não, eu percebo. Para quem não faz nada, de facto, não é verdade. Sim. Não é um bem escasso. É escasso no sentido do que falta de tempo, não é? Da finitude, da consciência de que estamos perto do fim, ou mais perto do fim.
Tem essa consciência?
Tenho, evidentemente que tenho, mas contrario-a bem, não é? Eu tenho aquele pensamento, às vezes, atrás de mim, eu estou a fazer uma coisa, ou resolvo um projeto. Olha, suponha, vou fazer agora um livro, mais um, não é? E há um eco atrás de mim que diz, ainda vale a pena fazeres, mas eu imediatamente recuso essa consigo, até hoje consigo vencer bem essa ideia, não é? Uma pessoa quando chega, eu vou fazer 75, mas tenho 74, digamos que uma das poucas coisas que tenho já. Diga?
É uma boa idade, a esperança de média de vida é 82, tenho 8 anos pela esperança de média.
Não, neste momento tenho mais, porque a esperança média de vida não à nascença, que nessa altura eu estatisticamente não devia estar cá. Quando eu nasci em 48, a esperança média de vida andava por 50 e poucos anos. Portanto, eu já sou um milagre contra a estatística, né? Tive um bónus. E de uma coisa estou certo, não é? É que com esta idade já não se morre de repente.
Dizer... Tinham dito isso, mas sim, tem razão.
De repente, entenda-se, entre aspas, aqui.
Eu percebo. Já agora, António, faço sempre esta pergunta e seguramente que já lhe fiz, mas já não me lembro da sua resposta. Mas começo pelo final deste programa, que normalmente eu faço sempre esta pergunta no final e agora faço já no início. Sim. O que é que a vida lhe ensinou?
A vida ensinou-me que é um caminho de pedras, não é? Um caminho das pedras. Com dificuldades, com obstáculos, com êxitos, com fracassos, com erros, com virtudes, com fraquezas. Este compósito dá-nos lições todos os dias, não é? Ensinou-me, por exemplo, entre outras coisas, a não fazer juízos apressados sobre os outros. Já muitas vezes me enganei na vida a pensar bem de uma pessoa que depois vi que não tinha razão para pensar bem, ou o contrário, a pensar mal e depois a perceber que devia ter pensado de outra maneira. Ensinou-me a ser teimoso com o erro meu e mais complacente com o erro do outro, desde que não seja o erro repetido. O erro é a expressão da nossa humanidade. O erro repetido é a expressão da nossa palermice, ou burrice, ou preguiça intelectual, não é? Eu tenho uma coisa boa, para mim, não é boa para os outros necessariamente, mas uma coisa boa para mim, que é alimento muito da ideia da curiosidade, não é? Cito até um autor que dizia: a única coisa que quero que permaneça em mim criança é a curiosidade. Eu levanto-me todos os dias com a vontade de conhecer-me, saber mais coisas. Uma das razões por que me dedico à botânica há tantos anos é porque quanto mais sei, menos mais consciência tenho de que me falta muito mais saber, não é? E essa busca permanente, essa inquietação positiva, é aquilo que me alimenta, não é? Por isso eu, aquela expressão que se usa muito no jargão da correção política e no jargão do eurocratês e também daqui, não é? Uhum. O envelhecimento ativo. Cara, eu não quero que o meu envelhecimento seja ativo, eu quero que ele seja bem passivo, devagarinho, nada de acelerar o envelhecimento. Eu quero que o meu envelhecimento seja positivo, mas não ativo. Envelhecer ativo. Não, calma. Com devagar, que é para viver mais tempo, naturalmente.
Alguém que dedica tanto tempo ao estudo da botânica, como é que é o seu jardim? O que é que tem o seu jardim?
Eu tenho vários jardins, não é?
Tem vários?
Tenho vários. Uns que são mentais, não é? Virtuais, que é aqueles que eu idealizo escrevendo. Eu há uma hora estava a escrever sobre uma árvore.
Qual árvore?
Diga.
Qual árvore?
A Catalpa bignonioides, que é uma árvore que existe aqui, que tem um fruto que parece uma vagem, um feijão verde comprido, acastanhado, que existe já hoje em algumas ruas, por exemplo, de Lisboa, embora relativamente pouco conhecida. E estou a acrescentar umas árvores a um livro que tinha escrito, que era 30 árvores em discurso direto, e estou a acrescentar umas tantas árvores para uma próxima edição, não é? Estava a concluir essa árvore. Portanto, esse é um dos meus jardins. É o jardim do conhecimento, não é? O jardim de... Depois tenho.
Desculpa, será que vai ser daquelas pessoas que vai começar a agarrar-se e a abraçar-se a árvores?
Não, as árvores no abraço têm uma vantagem, não têm costas, não é?
Não tem costas.
Não tem costas e costa. Desculpa, é brincadeira. Costas no plural. Mas.
Sim.
Não, eu gosto de tocar-lhes, gosto de as sentir. Mas não sou daqueles que fala com as árvores, não é? Porque isso aí.
Isso era a Floribela, não é?
Como?
Isso era a Floribela.
Floribela exatamente.
Floribela falava com a coisa.
Eu não falo, quer dizer, eu estudo-as e encanto-me com elas. E de algum modo percebo que elas também precisam de algum tratamento ao nível do seu acompanhamento e tudo isso. Mas, enfim, com a separação natural, não é?
Depois, desculpe, tem alguma árvore preferida? Alguma cujo toque lhe seja diferente?
Tenho, assim, de repente... Gosto de todas, primeiro. Eu sou de tal maneira, no mundo vegetal, no mundo da botânica, mas vou responder à sua pergunta. Que eu estudo tudo, desde ervas daninhas, o que nós chamamos, aliás, erradamente, ervas daninhas, que são coisas preciosas quando andamos na terra e vemos uma flor de meio centímetro no chão, desprezada, calcada, amaldiçoada. Eu gosto de tudo, percebe? Porque tudo este produto da natureza é de uma infinitude absolutamente soberba, não é? Agora, se assim de repente, fazendo-me essa pergunta, eu diria, escolheria três ou quatro árvores, não é? A oliveira, E oliveira porque é uma árvore que incorpora tudo o que nós somos. Se olhar para um tronco de uma oliveira, sobretudo uma oliveira velha, né, com um tronco carcomido, rasgado, fendido, com... está lá tudo o que nós somos na vida. Alegria, tristeza, ansiedade, encorajamento, resistência, adaptação. Está lá tudo aquilo que somos ou devemos ser. Depois gosto muito da magnólia, né? É uma árvore arcaica, do ponto de vista da sua formação, há muitos milhões de anos. Mas é uma árvore... Desde logo gosto da palavra. Foneticamente gosto muito de dizer magnólia. Parece que estamos a iniciar uma dança.
O nome em si
valsa.
É exótico também, não é? O nome em si é exótico.
É, aliás, o nome resulta de um senhor que se chamava francês, um botanista francês, Pierre Magnol. E daí, em homenagem a esse senhor, a árvore foi classificada taxonomicamente como magnólia, não é? Gosto muito de jacarandá. Quem é que não gosta de jacarandá? Sobretudo numa visão holística, ou seja, não uma árvore em si, que é sempre bonita, mas uma fileira de árvores, por exemplo, na 5 de Outubro, na Avenida Dom Carlos, aqui em Lisboa, e podia citar noutras cidades e terras de Portugal.
Mas o jacarandá é como direi, podemos dizer, de certa forma, que é uma das figuras icónicas da cidade de Lisboa.
É. E torna a cidade em junho, finais de maio, princípios de junho, uma cidade absolutamente soberba. Para uma pessoa que não conhece esta árvore, vir cá e passar pelos jacarandás é notável. E, finalmente, gosto da ginkgo biloba, que é a árvore da resistência, que resistiu à bomba atómica no Japão. E que é uma árvore que, sobretudo, nos dá o encantamento da beleza do outono. Aliás, como alguém dizia, o outono foi uma invenção das árvores, não é?
Quem é que disse? Adoro essa frase. O outono foi uma invenção das árvores.
Sabe quem é que a disse? O Goethe. O escritor Goethe, pois, exatamente. E porque, por exemplo, for ali ao Jardim das Amoreiras em dezembro, tem lá aquele amarelo dourado absolutamente inigualável.
Eu acho que o Jardim das Amoreiras é capaz de ser o jardim mais romântico de Lisboa. Eu adoro o jardim. Então, por causa da iluminação do jardim.
Da iluminação das árvores, sobretudo tílias e sobretudo ginkgo bilobas, que estão lá. E então, no outono, eu passo lá horas só a olhar para elas. Não é?
E depois há aquele Museu da Água ali mesmo. Que tem, para os conhecedores e que já foram lá, que tem claramente o melhor pátio com a melhor vista para a cidade, não é? Pelo menos naquela zona.
Aquela zona.
Só as pessoas que visitam um museu que já foram lá em cima que percebem que eu estou a falar a verdade.
Tem toda a razão.
É incrível, não é? A primeira vez que eu visitei, assim, mas como assim? Isto realmente podia dar aqui uma boa explanada. Claro que não pode dar explanada nenhuma, mas daria uma ótima. Já agora, mas estava a dizer que tem vários jardins.
Sim.
Mas ficou-se pelos imaginários. Então,
não, não, um jardim no Alentejo. Tenho um jardim no Alentejo, onde tenho cerca de 250 espécies vegetais, entre árvores, herbáceas, catos, etc. Não é?
Então passa a sua vida entre o Alentejo e Lisboa?
Sim, exatamente.
É onde? Que parte do Alentejo?
É no Alto Alentejo.
Alto Alentejo.
No concelho de Souzel, distrito de Porto Alegre. Perto de Estrabões. Onde estou há 98, há 25 anos. Não é? Há 25 anos.
Faz uma vida dupla entre Lisboa e Estremoz? E Souzel?
No tempo da Covid, no primeiro ano de Covid, passei para lá praticamente o ano todo, não é? Que tem a vantagem de estar em confinamento desconfinado. Quer dizer, porque eu fazia exatamente no meu monte, no meu Alentejo, no meu, porque eu sou de Aveiro, mas de Ilha, mas meu no sentido em que eu tenho amor pelo Alentejo, fazia exatamente o que teria feito. Senão, mesmo que não houvesse o confinamento.
Portanto, não sabia que era de Ilha, era também Carlos Paião.
Era o Carlos Paião, uma pessoa. Aliás, eu escrevi sobre o Carlos Paião num livro de homenagem a ele. Conhecia e conheço bem os pais, não é? E era uma pessoa encantadora.
Às vezes quando as pessoas morrem prematuramente, eu faço um exercício que é: o que é que teria sido o Carlos Paião? Ele produziu tanto, ele produziu cerca de 300 canções. Ele morreu com 27 anos, se não 30?
30 e poucos, 32.
Mas já saber isso, o Dr. Google
sim,
já
sim,
vai dizer.
Sim, exatamente.
Mas foi mesmo muito cedo.
Foi.
E ainda assim escreveu 300 canções. Imagine se ele teria durado muito mais, não é? O que é que ele poderia fazer? Ele era genial, não é?
A simplicidade genial. da música dele, não era?
Era. O playback é uma música perfeita. Mas, o Serafim Soldado foi ele que escreveu, não é? Vamos lá, cambada.
Tudo. E tinha. Foi uma perda. Eu, aliás, recordo o momento em que soube da morte dele. Porque ele morreu em 1989 ou 88, se a memória não me falha, em agosto. E eu tinha ido a Dublin, na Irlanda, não é? E na altura, no avião da TAP de Dublin para Lisboa, ainda davam jornais para nós lermos, não é?
E começa. Há muito tempo.
É, está a ver? Já morreu há 11, há 35 anos, 34, não é? Teria agora 60 e poucos anos.
Uma curiosidade que algumas pessoas sabem, mas, outras não, mas no refrão do playback vê-se claramente Ana Bola a cantar.
Ah, é?
Olha, não sabia. Estou a dizer, não, uma coisa nova. Ana Bola faz parte do refrão. Ali está de amarelo. Estou a ver daqui, estamos a passar.
Pois, exatamente. Pois é.
É Ana Bola, não é? Não é incrível?
É incrível, de facto. Mas estava eu a dizer peguei no jornal. E é nessa altura, aliás, é na altura em que há o incêndio Chiado, não é? E tudo isso. E fiquei completamente estupefacto e emocionado, não é? Com a morte do Carlos Paião.
O Carlos Paião morreu de uma forma pouco usual. Isto é, naquela altura era possível, agora já seria muito impossível. Ele morreu porque.
Rio Maior, não é? Não...
Na verdade, um acidente. Sim, foi um acidente, mas na carrinha e o PA, o sistema de som.
Sim.
E quando há o acidente, o sistema de som cai em cima dele. Hoje em dia era.
Esse detalhe não
é.
Sabia.
Mas é um detalhe. Está a aprender imenso comigo aqui neste, neste programa. Então, mas isto tem que ser partilha, não é?
Este programa também é um momento de redistribuição de conhecimentos e de partilha de sabedoria.
É bem verdade, por isso é que durará 21 anos. Já agora, o que é isto? O que é que eu fiz? Fiz agora aqui mais neira. Eu ando a fazer muitas asneiras nos últimos tempos. Mas já agora, deixem-me só dizer que amanhã o nosso convidado possivelmente conhece-o. E é também alguém muito interessante.
Manuel S. Fonseca tinha 5 anos quando chegou à Angola.
É uma declaração de amor à infância e à adolescência que eu vivi em Luanda.
A sua infância, adolescência e independência não lhe saem da memória.
Neste livro há miúdos a caírem do ramo de uma árvore, há outros a saltar de paraquedas.
De Vila Alice à Dona Emília, consumo de Mucua, Quitaba e Paracuca.
É o meu regresso nostálgico a um tempo que eu sabia que tinha de acabar.
Esta quinta-feira... A crónica é de África, às 19h, na Antena 3.
Deixa-me só dizer que o Carlos Paião morreu quando tinha 30 anos. Assim
não
era.
Okay, não é? Tinha 30, 31. É.
30 anos. Já agora, nunca viveu noutro país?
Viver? Não, nunca vivi. Não.
Nunca quis? Nunca teve, possivelmente, deve ter tido convites para isso, ou não?
Não, repare, eu acabei o curso em 1970. Na altura, licenciados, isso ninguém sabia.
Deve ter tido uma boa nota.
Sim, tive uma boa nota.
Quanto é que teve?
Diga.
Quanto é que teve?
Tive 14, média geral de curso. Na altura, fui o quarto ou quinto melhor aluno, porque o máximo era 15. Mas...
Ah, nessa altura o máximo era 15.
Era. Notas...
Porquê que o máximo era 15?
Como?
Porquê que não se dava mais?
Não, porque as notas, ninguém dava, por exemplo, agora eu vejo pela minha neta, que está na faculdade, tem 17, 18.
Ninguém dava isso?
Eram notas impensáveis, na altura não havia.
Mas porquê?
Não havia.
Mas isso não custava dinheiro?
O máximo, por exemplo, eu tive matemática gerais, lembro-me, a estatística, 16. Quer dizer, mais do que isso ninguém tinha, não é? Não me pergunto porquê, quer dizer, porque se calhar as pessoas achavam que 20, 16 para 20 era só para eles, não é?
Até nas notas tínhamos que ser poupadinhos.
Não, então estava a dizer, depois, nessa altura tínhamos uma vantagem que era, apesar de tudo, também tínhamos algumas vantagens. E uma das vantagens era arranjarmos emprego no dia seguinte, se quiséssemos. E isso. E emprego compatível com o investimento que foi o curso superior, não?
E eram bem pagos esses empregos?
Eram, dentro da diferenciação que havia, eram razoavelmente pagos.
É que hoje em dia os empregos não são bem pagos, na sua generalidade, sobretudo para as novas gerações.
Pois.
O problema da habitação, não é?
Claro,
que inquina
claro,
tudo.
Claro. Mas estava-me a perguntar porque é que eu não fui para o estrangeiro. Pois porque fiz 3 anos de tropa, não é? De serviço militar. Entre 70 a 73 estive no serviço militar.
Foi para onde?
Fiquei cá, estava na Marinha, fiz tropa na Marinha. Não? Uhum. Alguns dos meus colegas foram para a África, mas eu lá está, era por notas, não é? E consegui aguentar nas notas em que não ia, ficava por cá. Fiquei no Terreiro de Passo, na altura, no Ministério da Marinha. Mas foram 3 anos. Depois, a seguir aos 3 anos, a meio da tropa, casei-me com a minha mulher.
Não? Casamento que ainda dura.
Há 50 anos, exatamente.
Mais 50 anos?
50, fizemos em agosto 50 anos de casado.
Parabéns.
E aliás, um amigo meu, quando ele disse isto, perguntou: é, pá, isso é espantoso. E diz-me uma coisa: foi com a mesma, é com a mesma mulher? Portanto, é, 50 anos com a mesma mulher, fora 6 anos ou 7 de namoro, não é?
Isso é um casamento realmente.
E entretanto, passámos. A minha mulher teve a nossa primeira filha, que vai fazer também agora 50 anos, obviamente. Mas nasceu 10 meses depois de termos casado, atenção. Isto na altura era importante. 10 meses certinhos.
Já agora, uma pergunta. Da última vez que estava cá, e ontem, como dizia, sem confidência, espero que me leve a mal, até porque já lhe disse, eu fiquei com essa de estar no corredor, de estarmos a sair, estamos a falar. E estar-me a mostrar que tinha um grupo de WhatsApp para as suas netas, não é?
Sim.
É um grupo onde deixa adivinhas, e esta parte já me disse hoje, adivinhas, mas que são criadas por si.
Sim, criadas quase todas por mim, né? Exatamente. Eu próprio, de noite, lembro-me e vou ao caderninho que tenho no. O livrinho que tenho no, na minha mesa de cabeceira, uhum. Não é? Uhum. E vou anotando, porque depois de manhã muitas vezes já não me lembro. E vou sempre inventando novas histórias, novas.
E elas depois têm que adivinhar, e elas depois enviam a resposta até ao final da tarde? Até ao final
não, enviam. A primeira que havia e estiver correto. Tem um prémio, não é? Às vezes são prémios de várias naturezas, de várias ordens. Também faço com elas Jogos Olímpicos no verão no Alentejo, não é? Várias provas. Eu fiz mesmo umas medalhas de ouro, de prata e de bronze. Evidentemente, ouro, prata e bronze. A imitação, claro. Não é? E tem umas taças. Há abertura, há discurso de abertura dos Jogos Olímpicos. Eu gosto de brincar com as.
Isso é que é um avô, é?
Diga.
Isso é que é um avô empenhado.
Ah, pois, exatamente. O avô não tem a responsabilidade do pai, mas tem. O afeto do pai que já foi, não é?
Já agora, uma pergunta que se faz muitas vezes, e já não faço aqui há algum tempo neste programa, que é: sentiu que corrigiu os erros que terá feito com os seus filhos, com as suas netas?
Só tenho filhas e netas, portanto, uhum. É só
raparigas. Neste caso, filhas, não é? será, porque a ideia generalizada é que os avós são muito mais condescendentes com os seus netos do que eram com os seus filhos.
Não, a diferença vamos lá ver, há duas diferenças do meu ponto de vista. Uma é que nós temos mais tempo, tempo físico e tempo espiritual, para as netas em relação às minhas filhas. As minhas filhas sofreram muito, tiveram as consequências próprias de um pai às vezes ausente, ou porque estava no governo e chegava a horas que elas já estavam a dormir, ou porque trabalhava e tinha que estar uma semana ou 15 dias fora do país. Ali, portanto, eu agora com as minhas netas, essa indisponibilidade objetivamente já não existe, não é? Esse é um ponto importante. Por outro lado, em relação às nossas netas, nós não temos a parte incomodativa de. Ou seja, se quiser de outra maneira, eu quando quero chamar a atenção para uma coisa qualquer que se passou com uma das minhas netas, posso dizer com a maior serenidade, posso dizer com as palavras certas para aquele momento, e nesse sentido não é uma questão de arrepender, é uma questão de. De ser pai ou ser avô, quer dizer, é da própria natureza das funções. Não, não há grandes. Não creio que tivesse tratado as minhas filhas diferentemente do que trato as minhas netas, retirando esses aspectos circunstanciais, contextuais.
Entendo. Já agora, ouvintes da Provaral, estamos em direto, sabem? Aliás, como sempre, por isso queremos que participem no nosso programa. O tema não é botânica, o tema não é governo, o tema não é nada disto que nós estamos a falar. Na verdade, nós vamos falar sobre palavras a propósito de um livro que agora sai por parte do nosso convidado, António Bagonfel, que se chama Palavras Descruzadas. E é sobre palavras de um amante de palavras. A seguir, vou perguntar a António Bagonfel se Pessoa tinha razão. Se a nossa pátria é a nossa língua. António Bagão Félix é nosso convidado, já que falamos de tudo, exceto do livro que agora é lançado e que se chama Palavras Descruzadas, já lá vamos. Hugo Fonseca quer deixar uma mensagem.
Branco para Varal, Alvim. Olá. E o excelentíssimo convidado, se me permite, o meu caro Bagão Félix. Muita gente diz Félix, outros diz Félix. Ele já teve a oportunidade de explicar isso várias vezes, portanto só sabem que ia meter uma acha. Daqui Hugo Fonseca, e o que é que eu queria dizer? Só isto. Eu era capaz de estar horas e horas e horas, talvez dias, a ouvir esse excelente convidado, um grande conversador, não é maçador, só tenho pena que ele seja benfiquista, mas é o benfiquista que eu mais gosto. Um grande abraço a todos, bem-ajam e muita saudinha para esse grande homem e que ele dure muitos anos a dar-nos tanta informação e tanta sabedoria de uma forma tão simples em que nós só aprendemos. Muito obrigado.
É bem verdade, elogio mais do que merecido. Curiosamente, não falamos ainda sobre o Benfica. Como é que está a ver o Benfica esta nova temporada? Desculpem então, entretanto, a todos adeptos de outros clubes.
Sabe que antes de mais queria agradecer as palavras do nosso ouvinte. Caro ouvinte, que muito me sensibilizaram e espero minimamente ser merecedor delas. O Benfica é a minha parte menos
racional,
não é? Mais emocional. Não? E aquela em que eu gosto de ser parcial. Não? Esta época, vamos lá ver, o campeonato até agora está a correr bem. Eu tenho dois regimes de monogamia absoluta, é com a minha mulher e com o Benfica, não é?
Muito bem.
E respeito integralmente a monogamia do Benfica, embora tenha, por exemplo, um Gerri e duas netas, são de Sporting e convivo perfeitamente bem com isso. Até porque eu tenho uma característica no desporto, é gosto de carpir as mágoas sozinho e gosto de festejar as alegrias sozinho. Não insinuo nada, não me meto com ninguém, não gosto. Porque isto é, como dizia, aliás, o treinador italiano Arrigo Sacchi, não é? E dizia de uma maneira que me parece absolutamente brilhante: o futebol é a coisa mais importante de todas as coisas menos importantes. E é assim que temos que ver, não é? Porque, no fundo, fica aborrecido com uma derrota ou com o empate do Benfica ou com a perda de um título. Pois é, passado uns minutos estou a escrever e vou para outra, não é? Esquecer, porque também a certa altura não podemos pensar que isto é o fim do mundo, não é?
Mas já chorou a ver o Benfica?
Já chorei. Não. A única
Nunca chorou?
Vez que... Diga?
Nunca chorou? Já chorei.
Já
chorei com os resultados.
Não, filho. A minha alegria não deu para. A minha alegria é incontida nos momentos de alegria, obviamente, e também é difícil nos momentos de tristeza. Mas só chorei uma vez, mas não foi cá. Foi em Newark. Em 1990, estava a ver as meias finais do Benfica na Liga na Taça dos Campeões Europeus, Benfica contra o Olympique de Marselha. O tal estava lá e era um estádio da luz. E foi aquele do gol de Vata.
Ah, sim. Foi em 1990, com a mão. Hoje em dia seria impossível com o vídeo arco.
Com o tronco, não é?
Exato.
Com o tronco da mão. Não, eu não sei porquê, como o lance é quase no fim. Eu estava nervosíssimo. Estava a ver aquilo numa pastelaria em Newark, porque onde havia uma televisão. Aquilo estava no meio de pessoas que não conhecia e que viviam lá, portugueses que viviam. Aquilo naquele momento foi uma festa tão grande que eu, até por uma questão de estar fora do país, estremeci no bom sentido da palavra e emocionei bastante.
É verdade, mas não só o Benfica, depois de ter passado à final, não a venceu, como...
Mas foi à final, hein?
Mas foi à final de uma forma bastante injusta, porque aquilo é um... Vamos cá ver, aquilo foi com a mão, não é? Hoje em dia, aquele gol, como o gol do Maradona, teria sido eliminado.
Aí foi a mão de Deus, não é?
Foi a mão de Deus e foi a mão de Vata, não é? Foi exatamente igual.
Sim, seria.
Hoje com o vídeo árbitro seria.
Claro, bem, já não sei. Já há algumas coisas com o VAR.
Mas eu sinto.
Mas em princípio tinha que ser.
O futebol ficou muito mais justo. Eu sei, eu eu sei que os adeptos gostavam logo de gritar e acabou-se. Mas não, sai-se agora do estádio com uma sensação de maior transparência.
Isso é verdade. O VAR tem a vantagem de eliminar, não, mas reduzir bastante as situações de injustiça. Uhum. Ponto 1. Mas depois, nas situações em que o VAR erra, porque também erra, às vezes erra de uma maneira que é intolerável. Ou seja, assim como há menos erros, com o VAR nós somos menos tolerantes para com os erros do próprio VAR, não é? Por razões que não é preciso explicar.
Já agora, temos que entrar no tema propriamente dito. Vamos falar sobre palavras. Perguntava-lhe há pouco se pessoa ainda se mantém atual. A nossa pátria é a nossa língua.
Absolutamente. Aliás, dizia ao contrário: a minha língua é a minha pátria.
Exatamente.
Mas mesmo, é uma antimetável, é uma figura literária que pode ser lida de um lado para o outro. A minha língua é a minha pátria. Concordo inteiramente, porque primeiro a língua é um elemento de soberania, é imaterial, mas é um elemento de união entre as pessoas. É um elemento de sem nacionalismos bacocos, sem nada disso, mas é digamos, o aspecto mais identitário, quase diria, para além da história, para além de aspectos idiosincráticos, mas é o aspecto mais identitário da Portugalidade. E é assim que eu vejo o português, a língua portuguesa. Eu gosto muito de... amo a língua portuguesa, gosto sinceramente. Embora agora com o acordo ortográfico, de vez em quando tenho que tomar um calmante para poder ler alguns textos.
Dedico-lhe de resto um capítulo último deste livro.
Exatamente,
não é? O que é que lhe provoca o acordo ortográfico?
O que é que me provoca? Provoca-me vários sentimentos de...
Aqui chama-lhe desacordo ortográfico.
Desacordo ortográfico. Sim, sim, porque a maior parte dos linguistas, dos autores, de
pessoas,
são contra o acordo ortográfico. Não é que não veja alguns aspectos que são perfeitamente aceitáveis de modificação de palavras, de linha, de ortografia, mas a maior parte delas são inúteis, ao serviço de interesses que não são interesses portugueses, provocaram, aliás, um terceiro género, que é escrever com a ortografia antiga, escrever com a nova ortografia, e um terceiro género, que é uma mistura dos dois, não é? Em que se inventam palavras, não é? Quer dizer, escrever-se fato em português, do Portugal. Não, porque nós temos facto, portanto o C tem que se lá manter, até porque é pronunciado.
Facto é outra coisa, não é?
É outra coisa. E acho que perdemos um bocadinho a ideia de uma língua escrita baseada na sua raiz etimológica e não na sua. E ao contrário, está a ser muito baseada na língua, na expressão fonética. Eu vou-lhe dar um exemplo, só um. Ator, agora não tem o C, não é?
Não tem?
Não tem, é actor, mas...
Poderia escrever com C, não é?
Pois, claro, mas de acordo com o ortográfico é sem o C. No entanto, de acordo com a etimologia do étimo da palavra ator, é acteur em francês, é actor em espanhol, ator é com dois T's que correspondem ao nosso C italiano, até em inglês actor, e em português. Língua latina, como o francês, o inglês, ou o francês, o italiano, ou o espanhol, tirámos o C. Mas porquê? Qual é o... Enfim, com isto podíamos... diz que a ideia é o critério de se tirarem-se algumas consoantes porque são mudas. Não é? Muito bem, então nessa altura tirem também o H. Faça favor. É menos uma letra que aparece no nosso alfabeto.
Sim, sim. Isso aconteceu com farmácia, que antes era com PH, justamente.
Sim, mas aí é diferente. Aí são símbolos gráficos, o PH que passa a F. Não é uma modificação deste tipo que eu estou a referir. Não é? Aí é como a questão do Y grego... Ou Y, ou Y, ou o I... Portanto, são questões já do símbolo, a letra. Não da palavra, não é?
Já agora, podemos falar de palavras homógrafas. Ouvintes da Provaral, o que é que são palavras homógrafas? São palavras que se escrevem da mesma maneira, mas que significam coisas diferentes.
Claro, claro, exatamente.
E dá aqui vários exemplos de palavras homógrafas.
Sim.
Quais são? Tenho que ir aqui, eu acho que é ali na página 33. Deixa-me cá
ver. Não tenho aqui o livro, não é? Nem tantos.
Que é? Como é que, vou tentar aqui. Aqui, deixem-me cá
as
ver.
As palavras homógrafas, as palavras homónimas, uhum. as palavras homófonas, as parónimas, tudo, não é? E eu acho.
Demos aqui uma aula para nós percebermos todos.
Sim.
As palavras homógrafas. Sim. São aquelas palavras que significam duas coisas. Dê-nos assim um bom exemplo.
Significam duas coisas diferentes, mas escrevem-se da mesma maneira.
Exatamente.
Não é?
Quer que eu ajude? Tenho aí. Que eu vou lá ao seu capítulo.
Há tantas, agora.
Ah, é para ver muitas. É como aquelas pessoas que querem vestir alguma coisa, mas têm tanta coisa no armário que não sabem o que é.
E aí são tantas, não é?
Estou aqui a recuar. Eu confesso que tenho o livro do nosso convidado, desta vez em formato digital. E não é tão fácil, não é tão fácil por isso. Por estar no sim, sim. Mas estou quase a chegar.
Sim.
Passei aqui pela. Já sei por uma irritação sua, que sim. É a cena do humanitário.
Humanitário, pois isso é uma. Incomoda-me bastante, porque a palavra humanitário.
Diga lá.
A palavra humanitário, sim. É uma palavra que se usa para aspectos positivos. Ajuda humanitária, apoio humanitário, cooperação humanitária. Mas não se usa para desastres. Quer dizer, há tempos vi no jornal a dizer desastre humanitário quando houve um sismo algures no Nepal, na altura foi no Nepal, não é? Não é uma catástrofe humanitária. Então o sismo é humanitário. É bonzinho, é bondoso. Portanto, aí não temos que dizer que é uma catástrofe humana.
Mas quase toda a gente diz humanitário.
Pois é, mas diz mal, porque humanitário é. De apoio, de ajuda, de intercâmbio, é no aspecto positivo. Ninguém diz que. Ninguém diz que uma guerra é humanitária, não é?
Já agora, dá aqui um exemplo muito. Eu estou quase a chegar à página, mas antes me parei aqui em dois exemplos.
Não, está tanta coisa.
Aquelas tabletas que dizem perigo de morte.
Sim, exatamente.
E o António diz que devia dizer era perigo de vida.
Claro, então, mas quer dizer, não, quer dizer, é o contrário, peço desculpa, enganou-se. Quer dizer, eu chego ali a uma tableta que diz o perigo de vida.
Exato.
Mas perigo de vida.
Exato, é de morte, exatamente, ao contrário.
Perigo de vida naquela tableta? Não, perigo de vida, estou bem. Eu não quero que a minha. Agora, perigo de morte, sim.
As tabletas dizem perigo de vida.
Exatamente, isto é a mesma coisa que dizer num rio perigo de salvação em vez de perigo de afogamento. Não é? Está a ver? É claro que se percebe porque é que é assim. Uhum. Isso é aquela chamada figura literária que é elipse. Uhum. No fundo, o que nós queremos dizer é perigo de perder a vida ou perigo de chegar à morte. Mas como nós tiramos o verbo, fica perigo de vida e perigo de morte. Isso é que não faz sentido nenhum. Repare bem, sim. Se nós usarmos não o substantivo, mas o verbo, uma pessoa vai fazer uma operação, uma intervenção cirúrgica num hospital, não é? Uhum. O perigo é de morrer, que não há perigo de viver, não é? Não é?
Entretanto, com esta conversa do perigo de vida e da palavra humanitário, eu encontrei o tal exemplo das palavras, sim, homógrafas, ok?
Tantos exemplos.
Bem, está aqui. Mas... Vou ler. Gozo quando mexo o molho com colher, depois de colher o molho com gozo.
Exatamente, tem tantas, está a ver? Gozo, gozo, colher, colher.
Para tal, olho com o olho seco, enquanto seco o lenço com gosto. O que mais gosto é do começo do dia, quando começa a trabalhar. Parece uma criança de 4 anos a ler um texto, mas é porque estou no telemóvel e está um ecrã muito pequeno. Sei, só para acabar, sei de cor a cor do campo, que é a mesma do jogo em que jogo ao fim da tarde.
Pois,
isto são palavras. Okay,
são palavras. Sabe que eu fiz esse exercício de. Eu gosto muito de italiano e de vez em quando tenho umas aulas com uma professora de italiano.
Exatamente.
Está a ver, lá está. Se perguntar porque é que eu aprendo e escrevo italiano e traduzo italiano, porquê? Porque me dá gosto. Gosto. Não é?
Hoje nós não tenho um amigo italiano ou uma amiga?
Não, não, não tenho.
Mas podia ter.
Podia ter, mas tenho um grande gosto, gosto muito da língua italiana, não é?
Sim.
E traduzo algumas coisas,
não é?
Escrevo mesmo italiano. Alguns destes textos.
Escreve?
Sim, alguns destes textos que estão aqui em português, primeiro escrevi-se em italiano. Não é?
Essa agora.
E então.
Porquê que eu faz?
Diga.
Porquê que eu faz?
Porque
para exercitar?
Porque gosto. O problema hoje, a sua pergunta é muito curiosa, sabe?
Sim, porque, eu também sou muito curioso.
Não, mas a sua pergunta ainda é mais. Porque hoje em dia nós temos a ideia de que o que fazemos tem que ter alguma utilidade.
A ideia, qual o sentido prático dessa aprendizagem?
Utilitária, não é?
Bem,
não,
é acho.
Por exemplo, uma das coisas que o envelhecimento me tem permitido é fazer coisas que inúteis, entre aspas, não é? Mas que para mim são. Enchei-me o espírito, enchei-me a mente, está a perceber?
Vou-lhe contar uma coisa.
Eu também lhe vou contar uma coisa, então, desculpe.
Conte primeiro.
Isto, aliás, é curioso. Na língua portuguesa, ainda voltando à língua portuguesa, os dias da semana em que trabalhamos são dias úteis. Será que o sábado e domingo são inúteis? Porque em francês, por exemplo, é jour ouvrable, dias de trabalho. Em inglês, working days, dias de trabalho. Em italiano, lavorativi giorni, dias de trabalho. Não, nós é dias úteis. Nós associamos o trabalho à utilidade. Se não for trabalho, não é útil. É inútil. Pois eu faço a apologia do inútil, não é? Também. No bom sentido da palavra. Isto vem a propósito, porque eu fiz com a minha professora de italiano, eu obriguei, entre aspas, a ler esse texto que escrevi em português.
E ela?
Ela se fosse bem. Se fosse bastante bem, mas errou três ou quatro dessas da pronúncia, não é?
Tem aulas
mas,
online ou presenciais?
Presenciais.
A história que eu lhe ia contar é que eu próprio também tirei um curso.
A semana passada tive uma.
Sim, eu tive um curso de italiano, só que da altura desisti apenas e só por causa disso. Está cheio de razão, porque da altura disse: mas eu vou usar aquilo que estou a aprender, que eram aulas de 2 horas e meia. Ainda tive umas 5 horas. Mas eu vou utilizar isto como. Eu vou me esquecer disto tudo. E comecei a pensar no lado prático e desisti por causa disto.
Olha, então, permite-me contar a história. Já foi há 9 anos, 10 ou 8. Foi em 2015, salvo erro. Foi quando eu disse cá para comigo: vou melhorar o meu italiano, vou aprender um bocado mais disto. Então telefonei para uma instituição, não interessa qual é, para arranjar um professor ou uma professora de italiano, não é? Para dar umas aulas e para conversar comigo. E a senhora do outro lado, aliás, simpaticíssima, gentil, educadíssima, portou-me muito bem. Então, mas diga-me uma coisa, o senhor vai para a Itália viver? Não, não vou, tenho pena. mas trabalha lá, vai de vez em quando em trabalho lá? Não, senhora, já não trabalho em empresa, já estou reformado. Ah, então, mas tem amigos? Tem amigos? Não, não tenho. Fez-me uma série de perguntas. E então, depois
também quer tirar o curso de italiano.
Porquê é que o senhor quer? E eu disse: ó, minha senhora, por uma razão mais simples de todas, porque me apetece e gosto. E tenho essa possibilidade. Pronto, lá está.
É maravilhoso. Estamos a 10 minutos do final deste programa. Já perceberam o nosso convidado de hoje, António Bagão Félix, tem um livro maravilhoso que se chama Desacordo... Palavras Descruzadas, assim é que é. Mas que fala do desacordo ortográfico no último capítulo. Exatamente. Mas fala sobre outras coisas. Sobre idiotismos, modismos e onomástica e toponimia. Fala do aclamado desacordo ortográfico, mas deixa também um capítulo para falar entre letras e números. Já lá vamos, temos 10 minutos para o fazer. Sim. Mas antes disso, recordar que na sexta-feira o tema será quente neste programa.
As redes sociais vieram mudar a forma como nos socializamos.
Começámos a falar em redes sociais no início do século passado.
No Instagram não há tristeza, nem rugas, nem estrias.
Hoje existem agências que a sua função é construir bonecos.
As redes são feitas de pessoas, de escolas, de partidos políticos, de empresas e até de organizações terroristas.
As redes sociais são muito propensas para a construção de movimentos sociais.
Estamos todos ativos no ecrã, mas passivos na mente.
E hoje circula muita informação e a informação, como sabemos, é uma coisa completamente diferente de conhecimento.
Redes sociais, ilusão, obsessão, manipulação. Esta sexta-feira, às 19h, com Joaquim Fialho, na Antena 3.
É isso, estamos muito ativos nas redes sociais, mas muito inativos na nossa mente, é a ideia que dá. As redes sociais apanharam-no, António Bagão Félix, ou ainda não?
Não, eu olho muitos desses textos. Eu tenho uma página no Facebook. Uhum. Mas para, mais para divulgação de estudos sobre plantas, textos.
Quantos seguidores é que tem?
Com?
Quantos seguidores é que tem? Nessa
mas, eu tenho 4 mil e tal, não é? Mas parei porque a altura. Mas continuo a pedir amizade, sim, não é? Amizade facebookiana. Facebookiana. De resto não tenho mais, mas as redes sociais têm o lado bom e o lado perverso. É como tudo na vida. Não vale a pena angustiarmos muito com isso, não é? É usarmos o lado bom e evitarmos o lado mau e não o alimentarmos, sobretudo, não é? O lado da mentira, o lado da perfídia, o lado da javardice, etc.
Nunca pensei que dissesse a palavra javardice. Agora tenho que colocar os ajustadores. Vamos passar uma série de mensagens. Eu tiro só os ajustadores depois quando eu lhe pedir. José Júlio Abreu, tenho uma proposta para si, que é esta.
Boa tarde, Alvim. Boa tarde, doutor Bagão Félix. É sempre um gosto ouvi-lo. Eu acompanho a prova oral diariamente. Ouvi a sua entrevista com a Inês Menezes. E é um espetáculo. Para ter uma ideia, eu comprava-lhe um carro em segunda mão. E acho que isso, comprar um carro em segunda mão a alguém, é das melhores coisas, a melhor prova de confiança que nós podemos ter. Um grande abraço. E ser avô é a melhor coisa do mundo, pá.
Sem dúvida.
Obrigado, um grande abraço e continuo. Eu sou sportinguista e sei que o senhor é do Benfica, mas eu continuo a admirá-lo por isso, pela pessoa que é e pela sua frontalidade e pela sua maneira de ser. Um grande abraço.
António, não tirem todos os escutadores. Tem aqui mais mensagens para ouvir. Esta é da Mónica.
Boa noite, Alvim. Boa noite, Prova Oral. Boa noite ao convidado. O meu nome é Mónica. Eu sou do Porto, mas vivo em Madrid já há 15 anos. E ouço sempre a Prova Oral. Raramente ouço em direto. Normalmente ouço no dia seguinte, no Spotify. Hoje consegui chegar a casa mais cedo e não podia deixar de perder a oportunidade de intervir no programa. Não tanto relacionado com o tema de hoje, eu gostava de perguntar ao convidado se nos pode contar que tal foi ser ministro do governo de Pedro Santana Lopes. Isso sim, eu tenho muita curiosidade. Boa noite a todos, obrigada e até à próxima.
Isso agora é que vamos ver. Ainda não é para responder, porque vai ouvir ainda mais duas. Esta era da Mónica. O Carlos Ramos, para variar de assunto, fala sobre compostagem.
Olá, Prova Oral. Antes de mais, um grande abraço para o Hugo Fonseca. Excelentes palavras. E eu queria só acrescentar aqui duas coisinhas. Uma é que fiquei fascinado por conhecimento sobre biologia. Falou-se em ervas daninhas. Eu queria saber qual é que é a opinião do convidado sobre a legalização do autocultivo. E depois, já que se falou em saladas, acabaram de ser colhidas aqui umas alfaces, e por isso 967257739 para quem quiser alfaces. E outra questão, que é qual é a opinião do convidado sobre compostagem doméstica, nomeadamente em apartamentos. Compostagem. Fazer composto e fazer pequenos cultivos em casa. Abraço.
Ainda temos mais três palavras. Não se preocupe, que estou a apontar cada uma das perguntas. A Rita diz que há mais palavras homógrafas.
Olá, boa noite. Sou a Rita. Estou a gostar muito de ouvir esta prova oral. Parabéns pelo convidado e faz-me lembrar o meu orientador de mestrado, pela sua calma e paciência. E já agora, duas palavras homógrafas: saia de vestir e saia de sair. Adeus, bom programa.
Aí está. É bem verdade.
É como casa e casa.
Uhum. Sim, claro. Já agora, um ouvinte que nos está a ouvir de Sydney. Já teve em Sydney?
Não, nunca estive na Austrália.
Este ouvinte está a ouvir-nos de lá, é o Filipe Guerreiro.
Olá, ouvim, Prova Oral. Olá. Boa noite. Daqui, Filipe Guerreiro, ouvinte há muitos, muitos anos, há mais de 20 anos, a falar de Sydney, da Austrália, do outro lado do planeta, para desejar um ótimo programa, como sempre, ouvinte há muitos anos. Um grande abraço para o Alvim, um grande abraço para o nosso convidado e continue com o bom trabalho. Força, um abraço, boa noite.
Nunca conseguirei explicar, mas emocionam-me sempre os ouvintes que deixam mensagens e que estão de outros países distantes. Há qualquer coisa em mim que mexe quando o fazem. A Marlene das Flores deixa aqui também uma mensagem. Atenção, que ainda não viu aqui, a Marlene das Flores. Ela
Olá,
diz
sou Marlene das Flores. Mas os brasileiros tiraram o H à umidade. Será que me pode explicar porque é que tiraram o H a essa palavra no Brasil e em Portugal? Mantemos o H. E por mim tudo bem, nada contra o H. Beijinhos.
Pronto, agora sim, fazendo aqui até podemos começar por esta do H e do Brasil e da Marlene, das Flores. Já esteve nas Flores ou não?
Nas Flores não estive. Estive em quatro ilhas, mas não nos
Tem que conhecer as Flores. Tem que conhecer. Sim, sim. Então, mas o que é que tem a dizer aqui à Marlene?
Quanto à umidade, tenho que perguntar aos brasileiros, não é?
A culpa é da umidade, já dizia outra senhora.
A culpa é da umidade. Mas lá está.
Sim.
Essa não foi alterada para o português de Portugal. E bem, no meu entender. Eu não sei qual a razão, porque é que umidade no Brasil não tem H. Assim, porque muitas outras palavras continuam a ter o H, não é? São aquelas razões que às vezes são aspectos muito particulares. É como, por exemplo, eles não dizem fábrica, não é? Dizem usina.
E pronto. Então, a outra era sobre compostagem e também sobre o que é que pensa da legalização do autocultivo.
A compostagem acho muito bem, desde que seja possível. Acho que é uma espécie de boa expressão da economia circular, neste caso a economia agrária circular, não é? Autocultivo, depende do que é que se autocultiva, não é? Como é óbvio. Ainda
havia uma outra que era o que é que foi ser ministro do governo de Pedro Santana Lopes?
Sim, sim. Foi ser ministro, ainda por cima das finanças, num governo difícil que durou pouco tempo.
Durou 9 meses, na verdade.
Como?
9 meses que durou.
9 meses, exatamente. E uma coisa posso aqui garantir publicamente, e mais uma vez o faço, é que na altura o primeiro-ministro, Pedro Santana Lopes, nunca me pressionou, nunca me sugeriu qualquer alteração, seja em que medida for, relativamente àquelas que eu tinha que tomar como ministro das Finanças. Isso é um ponto importante, porque às vezes as pessoas pensam o contrário.
Foi ministro quantas vezes?
Não, fui só duas. Ministro do Trabalho e Segurança Social e Ministro das Finanças. Fui secretário de Estado 4 vezes. No governo Sá Carneiro, nos 3 governos da Aliança Democrática e depois no governo um dos governos do professor Cavaco Silva.
Qual é que foi a pasta que gostou mais?
A Segurança Social. É a minha... É aquela em que eu sinto que consigo compatibilizar melhor o ideal da justiça social com a escassez dos recursos que o economista tem que ter em conta.
Já agora, começa o seu livro dizendo que tinha sonhado com advérbios.
Exatamente. Há aqueles advérbios que já ninguém usa, não é? Sim. Quissá, porquanto. Porquanto não é um advérbio, é uma conjunção, mas quissá.
Que advérbios é que usam as novas gerações?
Balde,
então?
Como? Entre mentes.
Então, as novas gerações usam que advérbios?
Não, quase nenhum, não é?
Nenhum?
Quase muito poucos, não é?
E mesmo
isso, aliás, é um problema atual. Não é uma questão das novas gerações, é uma questão do desenvolvimento da língua, que as palavras, algumas palavras estão a ficar velhas, deixaram de ser usadas, não é? E o cabaz léxico tende a reduzir-se. Isso não faz sentido. Uma que, aliás, eu liguei muito e é das que me irrita atualmente mais, não é? Expectável. Essa coisa do expectável é uma moda pura e simples para a Caixa de Pandora. Ele tem que fazer uma viagem à Grécia do tempo de Zeus e da filha de Zeus, não é? Ou por exemplo, também vi uma das que eu ouvi muito. É literalmente uma janela de oportunidade. Eu estava em casa e disse à minha mulher: será uma janela de oportunidade ou uma porta de oportunidade? É literalmente uma janela de oportunidade. É como aquela história que nós dizemos, mas essa dizemos popularmente, não é? Estou tão cansado que estou literalmente morto. Ora, se estivesse literalmente morto, não podia dizer que estava cansado.
Mas essa da janela de oportunidade, toda a gente diz, ninguém diz porta de oportunidade.
Pois não, mas janela de oportunidade percebe-se. É uma expressão interessante, não é? Do ponto de vista literário. Sim, sim. Agora, que é literalmente uma janela de oportunidade, explique-me, por favor, o que é literalmente uma janela de oportunidade.
Espera aí, só para o irritar mais um pouco, estrangeirismos, como é que ficamos? O termo mister, dedica ali uma.
O
termo mister.
Ao mesmo tempo, isto é futebol, acho piada, não é? Acho piada, e a minha dúvida que eu, aliás, coloco aí é como é que serão as treinadoras, não é? Serão mistress? Serão miss? Ou são mistras? Eu ainda não consegui chegar a nenhuma conclusão.
Aliás, fala também do uso do rei e da rainha.
O rei e da rainha, pois. Normalmente usa-se a rainha. A rainha é para quase tudo. Até, por exemplo,
a prova rainha.
A prova rainha, a taça de Portugal é a prova rainha. Uh-huh. Tudo rainha. Normalmente o rei usa-se mais para comida: rei dos frangos, rei dos leitões, rei dos leitões, rei do ferro velho. Não, e é a rainha do ferro velho, não é? Pois, rainha.
Não, mas também há o rei do ferro velho.
Como?
Há o rei do ferro velho.
Também há o rei do ferro velho, não é? Portanto, o rei é mais para perspectivas de superlativas do ponto de vista do macho, não é? A rainha é mais delicada e nesse aspecto é interessante, embora depois no xadrez não seja bem assim.
António Gonçalves, que subscrevo os vários ouvintes que disseram que ficariam horas ouvi-lo falar, sinto-me um privilegiado por estar aqui consigo. Obrigado por ter vindo.
Foi um gosto.
De novo. Continuaremos as nossas conversas em futuras ocasiões. António Gonçalves, que tem este livro que agora sai, que é super interessante, como já perceberam, e que o irrita bastante, não o livro em si, mas os assuntos que ele ali aborda. Chama-se Palavras Descruzadas e acaba de sair. Obrigado.
Obrigado, El.
Amanhã estamos de volta, não percam. O nosso convidado chama-se Manuel Fonseca. Vamos falar sobre África.
Manuel S. Fonseca tinha 5 anos quando chegou a Angola.
É uma declaração de amor à infância e à adolescência que eu vivi em Luanda.
A sua infância, adolescência e independência não lhe saem da memória.
Neste livro há miúdos a caírem do ramo de uma árvore, há outros a saltar de paraquedas.
De Vila Alice à Dona Emília, consumo de mucua, quitaba e paracuca.
É o meu regresso nostálgico a um tempo que eu sabia que tinha de acabar.
Esta quinta-feira, a crónica é de África, às 19 horas, na Antena 3.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.